adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Esse amor já bordaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida nos dê
Nascimento, coração de estudante.
E fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
As noites de terça a quinta têm um sabor especial no melhor restaurante árabe do Brasil, segundo o TripAdvisor. Uma experiência completa por R$98 por pessoa. Escolha 3 entradas, um principal e, para fechar, um mix irresistível de doces árabes. Lemir, sabor e conforto no coração do Batel. Reserve pelo WhatsApp 992797561.
Você está na Difusora 2:59.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, quarta-feira, 3 de junho de 2026. Faltam 211 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial da Bicicleta. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Paraná lidera investimento em moradias no Brasil. Pragas quarentenárias podem prejudicar produção e exportações. Universidades brasileiras caem em ranking global. O Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Estudantes que têm uma ideia para melhorar a escola ou a comunidade ganharam mais alguns dias para participar da maior competição brasileira de empreendedorismo de impacto nas escolas. As inscrições para a quarta edição do Desafio Liga Jovem foram prorrogadas até o dia 9 de junho. A iniciativa, promovida pelo Sebrae, é gratuita e voltada para alunos do 8º ano do ensino fundamental ao último ano do ensino médio, incluindo o ensino técnico. Os participantes precisam formar equipes de 2 a 5 estudantes com orientação de um professor. O estudante Inácio Mileto, do 1º ano do ensino médio em Brasília, decidiu participar para ajudar a enfrentar um problema que afeta muitos idosos.
Foi resolver um problema que hoje em dia é muito presente na nossa sociedade, que é os idosos com desinformação no celular, os idosos para as fake news. Eu e meu grupo, nós pensamos em resolver, né, a falta de informação dos idosos no celular. A gente pensou em desenvolver uma inteligência artificial, uma IA, ficasse no próprio celular, assim como tem o modo criança, teria um idoso, só que seria uma IA que explicaria para o idoso o que é uma fake news, quando não é bom compartilhar, explicaria cada aplicativo, ficaria acompanhando o idoso na sua jornada virtual.
Segundo o gestor de projetos do Sebrae Nacional, Paulo Ventura, a competição busca incentivar o protagonismo dos jovens por meio da criação de soluções para desafios reais. Ele explicou que, para inscrição, não é necessário que os projetos estejam em funcionamento.
A transformação que o Desafio Liga Jovem traz para os estudantes é criar soluções para problemas das suas realidades. E aí eles constroem projetos em grupo e, a partir disso, podem transformar as suas realidades ou entender o quanto eles são protagonistas dessa realidade. Com a prorrogação, o Sebrae espera que os estudantes agora tenham um pouco mais de tempo para conseguir convidar os seus colegas e o seu orientador para montar uma equipe e, a partir disso, criar um projeto inovador para transformar as suas realidades.
Os vencedores da competição ganharão uma viagem de até 10 dias para a Itália. Ao longo da jornada, também serão distribuídos mais de R$600 mil em premiações, incluindo notebooks, celulares, vale-compras e viagens nacionais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 9 de junho pelo site desafioligajovem.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um espaço que reúne serviços de rotina da atenção primária e o suporte de pronto atendimento 7 dias por semana. Esse é o conceito das unidades mistas de saúde, estratégia que vem sendo adotada no Paraná e conta com 2 estruturas concluídas, 10 com obras em andamento e outras 23 construções previstas. O principal diferencial técnico das UMS é a disponibilização de leitos para estabilização de pacientes em estado mais grave. Isso possibilita um suporte inicial seguro até o encaminhamento a uma unidade hospitalar de maior porte, caso necessário. Além disso, dispensa a necessidade de busca por estruturas diferentes para demandas distintas por comportar atendimentos de diferentes complexidades. Das 2 estruturas concluídas, uma já atende a população, a de Maria Helena. A outra fica em Ivaté e deve ter atendimentos iniciados nas próximas semanas. As outras 10 unidades em construção ficam distribuídas nas cidades de 4 Pontes, Mariluz, São Sebastião da Moreira, Jaguapitã, Jataizinho, Boa Esperança, São Jorge do Oeste, Fernandes Pinheiro, Telêmaco Borba e Cantagalo. O investimento total, englobando as unidades prontas, as que estão em obras e as previstas, passa de R$139 milhões por parte do governo do estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A partir de agora é obrigatório acordo coletivo para o trabalho em feriados no comércio. A regra do Ministério do Trabalho e Emprego começou a valer nesta semana. Pela medida, o funcionamento de parte do comércio está vinculado à convenção coletiva entre empregadores e funcionários. A regra foi publicada em 2023 e adiada várias vezes até então. Empresas do comércio só poderão escalar trabalhadores para os feriados quando houver autorização prevista em negociação coletiva entre patrões e funcionários, mas é necessário seguir as normas municipais. Significa que só a empresa determinar que o funcionário trabalhe não é mais suficiente. A partir de agora, questões como pagamento adicional, compensação de jornada ou concessão de folgas não são mais decididas unilateralmente, ou seja, só pelo empregador. Entre os segmentos que agora dependem de convenção estão supermercados, farmácias, lojas, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados e ainda estabelecimentos que ficam em portos, aeroportos, rodoviárias e hotéis. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os planos de saúde individuais e familiares poderão ficar até 5,11% mais caros. É o menor percentual autorizado pela ANS desde o ano 2000, com exceção de 2021, ano da pandemia de Covid-19. Naquele ano, o reajuste foi negativo, ou seja, os planos ficaram mais baratos. Apesar de ser o mais baixo dos últimos anos, o índice máximo de 5,11% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar supera a inflação acumulada nos últimos 12 meses até maio, que foi de 4,64%. O reajuste vale para planos contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e a aplicação do aumento só pode ser feita no mês de aniversário do contrato. A ANS explica que para os contratos com aniversário em maio e junho, a cobrança poderá começar em julho ou no máximo em agosto, retroagindo até o mês de aniversário. Hoje, os planos de saúde individuais, aqueles firmados por meio do CPF da pessoa, respondem por menos de 15% dos contratos dos planos de saúde, e a maioria das empresas nem comercializa esse tipo de plano. O país tem quase 53 milhões de consumidores de planos de saúde, e apenas cerca de 7 milhões e 700 mil clientes são de planos individuais ou familiares. Essa é a única modalidade cujo reajuste é regulado pela ANS. Os reajustes dos planos empresariais e coletivos que têm disparado a maior carteira de clientes não são limitados pelo órgão. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mais de 1.600.000 crianças e adolescentes estão em situação de trabalho no Brasil. Diante do cenário em ano de Copa do Mundo, a campanha Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil conscientiza sobre o tema. Explica a Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Trabalho, Fernanda Brito.
Nós aproveitamos a força simbólica do futebol neste ano que temos a Copa do Mundo de Futebol Masculino. E já pensando no ano que vem, em que teremos a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai acontecer no Brasil, e estamos usando a campanha para convidar todas as pessoas, as famílias, a sociedade e o Estado a levantar um cartão vermelho contra qualquer forma de exploração do trabalho de crianças e adolescentes.
A campanha é uma co-realização do governo federal por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, da Justiça do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente no Trabalho.
Além de conscientizar, a campanha também busca fortalecer a proteção integral das infâncias e adolescências, promovendo conhecimento sobre direitos, incentivando denúncias e apresentando alternativas legais e protetivas, como aprendizagem profissional, contra o trabalho infantil. Nós pretendemos deixar uma mensagem bem clara de que lugar da criança é na escola, no lazer, na convivência familiar e comunitária, com oportunidades para se desenvolver de forma plena, segura e digna. O objetivo é sempre reforçar que trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos.
Em todo o mundo, 138 milhões de crianças estão em situação de trabalho infantil, incluindo 54 milhões submetidas a trabalhos perigosos. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Especialistas apontam falta de investimentos e salários menos atrativos para docentes como causas da queda na avaliação de universidades brasileiras em ranking global. O levantamento da norte-americana Rankings Universitários Mundiais mostrou que das 52 instituições brasileiras de ensino superior que integram a lista das melhores universidades no mundo, 45 caíram de posição no ranking de 2026. A auditora-geral e professora de mestrado e doutorado de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Lúcia Helena Salgado, critica a precarização do ensino público superior.
Tem várias universidades com capacidade de produção intelectual, científica imensa, mas você visita, por exemplo, o campus da UFRJ, é triste ver falta de manutenção. Mas por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para conservar. Que dirá para pesquisa?
Para o professor especialista em educação e carreiras, além de fundador da UFEM Educacional, Tiago Zanola, a desvalorização salarial tem levado muitos pesquisadores a buscarem oportunidades fora do Brasil, impactando diretamente na qualidade da pesquisa e das universidades brasileiras.
O Brasil teve um dos piores desempenhos no ranking global que mede o desempenho das faculdades. 45 perderam posições. Na minha visão, existem grandes motivos para isso. Corte de financiamento, corte de verbas públicas, desvalorização da carga acadêmica. Os salários aí perderam competitividade e hoje milhares de pesquisadores brasileiros buscaram oportunidades fora do país.
Já a pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, Edneia Cavalieri, minimizou o ranking norte-americano e destacou que há outras avaliações em que a UFP aparece melhor colocada.
Esse ranking é um ranking mais novo, então é normal que haja uma oscilação, inclusive porque outras universidades estão entrando nessa avaliação e o que acabou movimentando ali um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima dentro das universidades avaliadas. Entretanto, a Universidade Federal do Paraná, ela permanece como uma das principais do Brasil dentro dos rankings nacionais e também em outros rankings também de igual importância, como o ranking de Xangai, por exemplo.
A Universidade de São Paulo continua na melhor colocação no Brasil, mas caiu uma posição em relação ao ano anterior, que agora ocupa o 119º lugar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Briggs.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O município de Pitanga, na região central do Paraná, está recebendo investimentos que somam 75 milhões e 200 mil reais em diversas áreas. O anúncio foi reforçado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior durante a inauguração de um trecho da PRC 466, entre Pitanga e Turvo. Grande parte dos recursos, cerca de 33 milhões e 200 mil reais, será aplicada por meio do programa Estrada Boa, na pavimentação de vias rurais, utilizada para o escoamento da produção agropecuária. Segundo o governador, os investimentos em infraestrutura rural têm contribuído para melhorar a logística e a qualidade de vida das comunidades no interior paranaense.
Nós estamos fazendo 452 estradas com asfalto na área rural. Estrada que era de chão batido, de terra, está virando asfalto. E aqui na região também são várias delas estão tendo contempladas para ajudar na agricultura familiar, né? Fortalecer cada vez mais a nossa agricultura.
O prefeito Dirceu Moraes destacou a parceria entre o município e o governo do estado para a execução das obras e projetos que beneficiam a população local.
Pitanga chega a 70 milhões de investimento do governo do estado. São creches sendo construídas, casa da mulher, casa da melhor idade. Temos também asfalto rural, um trecho de quase 35 milhões. Aliás, três estradas diferentes, São João da Colina, Lagoa Verde e Rio do Meio, além de investimentos na área urbana. 21 milhões de reais em asfalto urbano. Ou seja, totalizando aí 70 milhões de investimento do governo do estado em Pitanga.
Além das estradas rurais, os recursos incluem pavimentação urbana pelo programa Asfalto Novo Vida Nova, compra de maquinários para manutenção de vias, construção de espaços de acolhimento para mulheres e idosos e melhorias na educação. Entre as ações estão novas salas de aula em colégios estaduais da área rural e a substituição de antigas estruturas de madeira por edificações mais modernas e adequadas para alunos e professores. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Saúde informa que, durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a unidade do EMEPAR em Curitiba estará fechada na quinta-feira, mas funcionará normalmente na sexta e no sábado. A medida busca manter os estoques de sangue em níveis adequados em um período em que, tradicionalmente, o número de doações diminui em todo o estado. O atendimento também marca o início da campanha Junho Vermelho, dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. A Secretaria da Saúde reforça o convite para doadores de todos os tipos sanguíneos, com atenção especial aos tipos O negativo e O positivo, que registraram queda recente nos estoques. A mobilização não se limita à capital. Outras unidades da Hemorrede no interior do Paraná também terão horários especiais de atendimento durante o feriado prolongado. A preocupação é garantir o abastecimento dos hospitais em um período que costuma registrar aumento na demanda por sangue, em função do maior movimento nas rodovias e do crescimento dos atendimentos de urgência e emergência. O EMEPAR atende 384 hospitais e dá suporte a mais de 96% dos leitos do SUS no Paraná. Para manter a rede abastecida, são enviados diariamente cerca de 700 hemocomponentes para hospitais e unidades parceiras, utilizados em cirurgias, emergências e tratamentos contínuos. A Secretaria da Saúde destaca ainda que a Hemorrede do Paraná funciona de forma integrada. Isso significa que o sangue coletado em qualquer unidade pode ser encaminhado para pacientes de outros municípios. O cronograma detalhado de atendimento em cada região está disponível no site da Agência Estadual de Notícias, o paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Crianças do Centro Municipal de Educação Infantil, o CIMEI Palmeiras do Tatuquara, em Curitiba, ganharam na semana passada um novo incentivo para aprenderem sobre sustentabilidade, meio ambiente e alimentação saudável. Parte do espaço ao lado do pavilhão, especialmente adaptado para receber alunos e professores, foi transformado em uma horta funcional chamada de Hortinha da Ciasa. Ela foi entregue com prontas para o cultivo de morango, de alface, de rúcula e de couve. O objetivo é que as próprias crianças cuidem do manejo das plantas, compreendendo o ciclo dos alimentos, desde a semente até o prato. De acordo com um engenheiro agrônomo da Ceasa Paraná, Renato Lunardon Júnior, a estrutura foi planejada para aproximar a realidade urbana do ciclo da natureza.
A horta, ela teve como objetivo a gente poder trabalhar com as crianças, para elas aprenderem aonde que é a origem dos alimentos que tem na Ceasa, né? Então eles veem aqueles caminhões, toda aquela movimentação, mas de onde que vem isso? Qual é a origem disso? Então a gente quis fazer uma horta na escola deles, para eles poderem aprender um pouquinho sobre a origem desse alimento, como que funciona o processo de produção, o processo cultivo. E além disso, a gente também está fazendo um trabalho pedagógico, que a ideia nossa é ensinar para as crianças, ali a ideia da escola, né? É ensinar para as crianças o português, a matemática, tudo através das plantas, né? Então, utilizar a horta como um módulo pedagógico para que elas possam aprender as matérias também convencionais.
No espaço também foi instalada uma composteira, retomando um trabalho que já era feito pelas professoras na sede original da escola. Ela vai permitir que os resíduos orgânicos gerados na própria cozinha do CIMEI sejam transformados em adubo de alta qualidade para nutrir os canteiros. Junto à horta foi instalado um meliponário com caixas de abelhas trazidas da sede da escola, hoje em reforma. As abelhas são de espécies sem ferrão, a jataí e a mirim. Elas cumprem um papel fundamental de polinização da horta, permitindo que professores expliquem de forma totalmente segura e prática a importância desses insetos para o ecossistema e para a produção de alimentos. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o Paraná abriu quase 60 mil novas vagas formais entre janeiro e abril deste ano. O resultado coloca o estado na quarta posição entre os que mais geraram empregos no país nesse período. E o secretário do Trabalho, William Porfírio, explica esse número.
O grande diferencial do Paraná é a diversificação da nossa economia. Não estamos dependendo de apenas um setor. Todos os grandes segmentos produtivos fecharam o ano no azul. O setor de serviços continua sendo o grande motor do emprego, liderando com mais de 32.900 vagas. Logo em seguida, vemos a força da nossa indústria, com mais de 13 mil postos criados. O dinamismo da construção civil, com mais de 8.800 vagas, além dos saldos positivos no comércio e na agropecuária.
Ao longo do primeiro quadrimestre do ano, o saldo foi positivo em todos os meses. Foram mais de 18 mil vagas abertas em janeiro, 22 mil em fevereiro, quase 16 mil em março e outras 2.335 em abril. Com isso, o Paraná alcançou a marca de mais de 3,2 milhões de trabalhadores com carteira assinada, refletindo o compromisso do governo do estado em aproximar quem quer trabalhar de quem quer contratar, para levar mais oportunidades, renda e qualidade de vida para a população paranaense. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O programa de vacinação Vetmóvel Paraná iniciou os atendimentos nesta segunda-feira em Campo Magro e Bocaiúva do Sul, marcando o início de uma ação inédita do governo do estado voltada à promoção da saúde e do bem-estar de cães e gatos. O lançamento das atividades ocorre durante a Semana do Meio Ambiente e reforça o conceito de saúde única que integra a saúde animal, humana e ambiental. Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, por meio da Superintendência Geral de Proteção Animal, o programa é complementar ao Castra Pet Paraná e conta com investimento de 19,6 milhões de reais. Nesta primeira etapa, a iniciativa atenderá 35 municípios da região metropolitana de Curitiba e do litoral, com previsão de realizar até 80 mil atendimentos clínicos e preventivos. Rodrigo Rodrigues, Superintendente-Geral de Proteção Animal da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, destaca a importância da ação.
Nosso primeiro dia, né, são 35 cidades sendo atendidas. Começamos com a cidade de Campo Magro, na segunda-feira, 1º de junho, comemorando também a Semana do Meio Ambiente, para participar, né, desse programa de vacinação vermífugo antipulgas, gratuito, né, em parceria com o município de Campo Magro e todos os outros 35 municípios. Faça entrar no site www.vetmovelparaná.com.br e fazer o seu cadastro gratuito. Lembrando também que aqueles que não conseguirem fazer acesso à internet por algum motivo, nós também nas redes sociais estamos divulgando toda a programação, eles podem se dirigir até a sua cidade e fazer o cadastro na hora do atendimento.
O prefeito de Campo Magro, Hilton Bosa, ressaltou a importância da iniciativa para a saúde dos animais e da população.
Primeiro agradecer ao governo do estado do Paraná por essa iniciativa, e é inédito isso aqui em Campo Magro, como boa parte do estado do Paraná. Isso significa saúde dos nossos pés, isso significa segurança para as pessoas também. Vamos fazer, por exemplo, o leptospirose, né, que vem do rato, os animais podem ser contaminados. E todos esses exames clínicos, exames de vacinação, vermífugos, isso é a saúde dos nossos pets.
Os atendimentos são realizados em vans adaptadas e equipadas para oferecer avaliação clínica, vacinação, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos e orientações sobre guarda responsável e bem-estar animal. A médica veterinária e responsável técnica pelo programa, Júlia Malucelli, explicou que a vacinação é uma das principais ferramentas de prevenção de doenças.
As vacinas, elas previnem doenças bem importantes, tanto para os cães quanto para os gatos, doenças que são contagiosas tanto entre os animais quanto podem passar para os seres humanos, zoonoses. Então, as vacinas, as doenças que são transmitidas, né, entre os animais, como a parvovirose, a cinomose, as zoonoses, né, a leptospirose e a raiva. E os gatinhos, né, a gente faz a vacinação também porque para prevenir as doenças contagiosas entre eles, né, são bem contagiosas e afetam bastante a saúde desses animais.
Entre os primeiros atendidos em Campo Magro estavam as moradoras Michele Paes de Souza e sua filha, Natália Paes de Souza, que levaram o cachorro Tuti e os gatos Cindy, Tica e Chitos para receber os cuidados oferecidos pelo programa.
Desde quando saiu o Castramóvel, e eu já fui uma das primeiras também no outro cachorro, no primeiro dia eu também já castrei o meu cachorrinho. E desde então também todos eles foram castrados aqui em Campo Magro. Todos os meus bichinhos, todos os animais que eu tenho e que estão na casa da minha mãe, todos foram castrados aqui em Campo Magro e agora eu vou passar a vacinar eles.
O programa de vacinação Vetmóvel Paraná é voltado à ampliação do acesso à saúde e ao bem-estar de cães e gatos. Para mais informações, acesse paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná é líder de investimentos em moradias populares no Brasil. É o que aponta um levantamento realizado pela Caixa Econômica Federal. Segundo o estudo, o programa Casa Fácil Paraná respondeu por 35% do total de subsídios vinculados ao Minha Casa Minha Vida em todo o país em 2024. Foram investidos R$ 301.500.000 em 15.076 unidades habitacionais comercializadas no Paraná por meio do repasse de recursos para o valor de entrada. Segundo o diretor-presidente da COAPAR, Companhia de Habitação do Paraná, Jorge Lange, esse tipo de ação é essencial para reduzir o déficit habitacional do Estado.
Com a criação do programa Casa Fácil, nós inovamos na forma de ajudar a população a realizar o sonho da casa própria. O programa surgiu da percepção de que o Minha Casa Minha Vida financiava até o valor de 80%, sendo que a grande maioria das famílias não consegue ter uma poupança nesse volume para dar a entrada. Então, dessa forma, o Casa Fácil incentivou o setor da construção civil e também beneficiou milhares de famílias no estado.
A ação Valor de Entrada é um aporte de R$ 20.000 disponibilizado pelo governo do Paraná a famílias com renda de até 4 salários mínimos que aderem ao programa federal, utilizados para quitar parte ou o total da entrada do financiamento imobiliário. No ano passado, o Paraná manteve a liderança. Dados da COAPAR apontam que o Casa Fácil respondeu por 26% do total nacional, com uma destinação de R$ 342.700.000 para 16.599 famílias. Tanto em 2024 quanto em 2025, o segundo lugar do ranking foi do programa Casa Paulista, executado pelo governo de São Paulo, enquanto a terceira colocação ficou com a Ação Habitacional do Pernambuco. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Acredita no Primeiro Passo tem transformado vidas há mais de 2 anos. O programa aposta no empreendedorismo e no sonho do negócio próprio, capacita profissionais de acordo com as demandas do mercado e aproxima empresas de quem busca um emprego com carteira assinada. Mas antes do Acredita, o governo do Brasil já vinha construindo caminhos para que as pessoas mais pobres melhorassem de vida. A história de Jardel Torres, hoje com 30 anos, é um exemplo. Beneficiário do Bolsa Família na infância e aluno de escola em tempo integral, ele aproveitou as oportunidades e hoje é médico em Oeiras, no interior do Piauí.
Na época, era adolescente, eu entrei no PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que contribuiu muito, porque, como sabemos, existe uma cultura, né, do homem nascer e ajudar na roça, na plantação. Isso foi uma forma da gente conseguir ficar estudando ao invés de trabalhar. E eu lembro muito bem que foi muito, muito proveitoso.
A história do médico Jardel tem se multiplicado Brasil afora. Entre 2023 e 2025, quase 5 milhões e 100 mil famílias deixaram o Bolsa Família após aumentarem a renda. Mais de 3 milhões e 900 mil beneficiários conquistaram empregos formais entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026. Esse número representa 86,7% do saldo líquido de vagas geradas no período, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E o país segue avançando, como mostra a história de John Wesley Silva, de Uberlândia, em Minas Gerais. Ex-morador de rua e ex-presidiário, ele decidiu mudar de vida ainda jovem por meio da educação. Projetos de assistência social foram fundamentais nessa escolha. Hoje, formado em gastronomia, ele é chefe de cozinha em São Paulo e também ajuda outras pessoas por meio da profissão.
Hoje eu sou uma pessoa que ajuda a transformar e qualificar pessoas na área da gastronomia. A gente nunca fala somente de gastronomia, né? A gente fala de transformação social, né? De autorresponsabilidade, o poder da escolha, o poder da educação, né? Eu acho que a educação ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Só quando a gente busca conhecimento, né? Quando o cidadão ele tem a oportunidade de buscar conhecimento, ele tem a vida de fato transformada.
Lançado em 2024, o Acredita no Primeiro Passo foi estruturado como uma política pública voltada a multiplicar histórias como as de Jardel e John. Até março de 2026, acumulava impacto de 15 bilhões e meio de reais distribuídos em mais de 1 milhão e 480 mil operações de crédito. Lauriceia Teixeira, de João Pessoa, é confeiteira e usou o crédito do Acredita para dar o primeiro e muitos outros passos no próprio negócio.
Sou uma empreendedora assistida pelo Acredita, em parceria com o Banco do Nordeste, que possibilitou a minha vida uma grande mudança através das máquinas, equipamentos no geral, que trazem conforto ao meu trabalho e me faz crescer a cada dia que passa naquilo que amo fazer, que é cozinhar.
No eixo da empregabilidade, os resultados também aparecem. Pessoas inscritas no Cadastro Único já somam quase 5 milhões de empregos formais em 2 anos. Na área de capacitação, o Acredita firmou cerca de 150 parcerias para formar profissionais, 67 delas com o setor privado. O Acredita, o Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e outras iniciativas contribuem para o crescimento e o desenvolvimento do país. Para saber mais, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás. Colaboração Breno Barros.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O papel constitucional do Ministério Público envolve defender a ordem jurídica e promover a ação penal pública, mas para isso ele depende frequentemente do trabalho das perícias feito pelas polícias científicas, Instituto de Criminalística, IMLs, e laboratórios especializados. A tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, que matou 270 pessoas em 2019, é um dos exemplos mais contundentes da importância da perícia criminal para ações de compensação e reparação conduzidas pelo Ministério Público de Minas Gerais e outras instituições de justiça. Foi o trabalho dos peritos do ML que permitiu a realização de uma das maiores operações de identificação humana já feitas no Brasil. De acordo com o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Marcelo Schirmer, a perícia faz toda a diferença.
Perícia com rigor técnico metodológico, ela vai se aproximar muito mais de reconstruir a verdade dos fatos e, consequentemente, permitir garantir uma atuação mais segura. Elas têm perícias das mais variadas que podem contribuir tanto para a elucidação de crimes contra a vida, quanto crimes contra o patrimônio, crimes de natureza sexual, crimes, acidentes de trânsito. Existem perícias de engenharia, perícias de criminalística, perícias médico-legais.
No caso de um motorista que provoque um acidente grave com vítimas fatais, a perícia pode desvendar se havia excesso de velocidade ou embriaguez. Constatações fundamentais para o Ministério Público fazer a denúncia por homicídio culposo ou com dolo eventual. Em casos de homicídios, a perícia pode responder às seguintes questões: o autor perseguiu a vítima, houve execução ou o crime foi premeditado. Perito criminal aposentado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado de São Paulo, Ricardo Salada, atuou em cerca de 7 mil casos, muitos deles de repercussão nacional, como o do maníaco do parque e de Suzane von Richthofen. Para um investigador forense, a cena de um crime é rica em detalhes que podem desvendar o caso.
Temos que levantar a verdade. Aí a verdade é uma só. Então, muitas vezes você está numa investigação, as testemunhas podem esquecer, as testemunhas podem mentir, mas a perícia com análise dos vestígios sempre traz a verdade à tona. A gente faz uma análise de uma cena, traduz aqueles vestígios de uma forma entendível para os operadores do direito.
O perito aposentado participou de um seminário promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais sobre a importância da atuação da perícia para a aplicação da lei.
O Ministério Público tem que saber usar essa prova material. Teve situações que o promotor foi até a perícia para entender realmente o que estava sendo feito, para que ele pudesse fazer um trabalho mais efetivo diante de um júri, né? É verdade para os operadores do direito. Para quem vai fazer a acusação, o Ministério Público, e para quem vai fazer a defesa, seus advogados.
No tribunal do júri, a perícia pode convencer os jurados em um julgamento de homicídio. O promotor de justiça usa fotos periciais, laudos, mapas da cena do crime, reconstruções e exames balísticos. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, confirmou preocupação com eventuais problemas nas próximas eleições. De acordo com ele, o mau uso da inteligência artificial pode sim influenciar o resultado do pleito. O magistrado falou no 14º Fórum Jurídico de Lisboa, realizado na capital portuguesa. O tema debatido neste ano é Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, Desafios Democráticos, Econômicos e Sociais. Ministro Gilmar Mendes afirmou que não há dúvidas de que haverá um uso excessivo de inteligência artificial durante o pleito.
Temos preocupação, sim. Já na presidência do ministro Alexandre, houve preocupações em relação a abusos que se poderiam perpetrar nas redes sociais. E o TSE agiu de maneira bastante enfática. Essas eleições, nós vamos ter certamente uso e abuso de IA. E há essa preocupação e certamente tanto o TSE como o Supremo Tribunal Federal serão acionados.
Mais cedo, na abertura do fórum, o ministro Alexandre de Moraes também demonstrou essa preocupação com as redes sociais. O magistrado citou a encíclica do Papa Leão XIV, divulgada em maio, e declarou que internet não pode ser terra de ninguém.
A grande questão no momento é como manter a democracia nesses tempos de inteligência artificial sem ainda uma fórmula de controle das big techs, das empresas de tecnologia. A recente encíclica do Papa Leão XIV, em um dos itens, faz uma pergunta e o próprio Papa faz uma afirmação. As big techs são neutras? Papa Leão XIV responde, não são neutras. E por não serem neutras, há necessidade de um controle social, de uma regulação internacional.
Durante conversa com os jornalistas, o ministro Gilmar Mendes foi questionado também sobre outros temas. Ao responder à agência Rádio Web sobre o possível reenvio do nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, o magistrado enfatizou que o advogado-geral da União foi rejeitado por questões exclusivamente políticas.
Vamos aguardar a confirmação dessa orientação. O que eu já disse e repito que o case que envolveu Jorge Messias é um case puramente político. Ele não foi rejeitado por falta de qualificação jurídica. Ninguém constatou isto e todo o debate não passou por aí. É uma crise entre governo e Senado. Pelo menos foi isso que foi revelado. E a partir daí é que nós devemos fazer as nossas análises e esperar, portanto, as conclusões.
O evento na capital portuguesa segue até quarta-feira. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
9 em cada 10 mortes maternas no Brasil poderiam ser evitadas, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Apesar dos avanços na assistência à gestação e ao parto, o país ainda registra mais de 1.000 óbitos maternos por ano e enfrenta desafios para reduzir esses números. Apenas em 2024 foram 1.347 mortes registradas, o que representa 56,4 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade, consultados no Observatório da Saúde Pública. A doutora Inessa Beraldo de Andrade Bonomi, vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Gestação de Alto Risco da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRAGO, destaca que o Brasil precisará fortalecer a rede de assistência para alcançar melhores resultados.
Em discussões técnicas do Ministério da Saúde e do IPEA, eles passaram a considerar uma atualização da meta brasileira para a redução da mortalidade materna, passando de 30 para 43 óbitos por 100 mil nascidos vivos. A gente segue num cenário que vai exigir da gente um fortalecimento da nossa rede de assistência em todo o Brasil, em todos os estados, nos municípios. E aí, vinculada a essa ampliação do acesso, melhoria da qualidade desse cuidado ofertado, seja no pré-natal, seja no parto, seja no puerpério.
Muitas vezes, a atenção à saúde da mulher diminui justamente quando complicações graves podem surgir. A especialista alerta também para os sinais que merecem mais atenção por parte dos serviços de saúde e das famílias durante o puerpério, período que vai do nascimento do bebê até as semanas seguintes ao parto.
Sangramento vaginal que está além do habitual, febre, falta de ar, dor no peito, dor de cabeça muito intensa, que não melhora quando a gente usa medicamentos, alterações visuais, que a gente chama de escotomas, que são pontinhos de luz que essa paciente enxerga, a pressão está sempre elevada, a gente reconhecer precocemente esses sinais, fazer com que essa paciente entenda que ela precisa procurar atendimento e fazer com que a família também participe atentamente, ajudando nesse reconhecimento, de forma que a gente consiga, então, evitar desfechos mais graves.
Inessa também explica que mulheres pretas têm piores desfechos porque estão mais expostas a barreiras de acesso. Então, para alcançarmos uma redução da mortalidade materna, é preciso enfrentar diretamente as desigualdades raciais, sociais e regionais também. Nesse contexto, a Rede Aline, criada pelo governo federal em 2024, surge como uma aposta para reorganizar a assistência materno-infantil e transformar políticas públicas em resultados concretos para mães e bebês em todo o país. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Amanhã desta segunda-feira foi de emoção para 25 alunos da Rede Estadual de Ensino, intercambistas do programa Ganhando o Mundo e seus familiares. Os estudantes, que passaram o último semestre no Reino Unido, chegaram ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, pouco antes do meio-dia, e foram recepcionados pelos pais, irmãos e amigos, alguns vindos do noroeste do Paraná, para dar o primeiro abraço depois de 6 meses de saudade. O grupo integra os 2.000 estudantes que participam desta edição do Ganhando o Mundo, a maior edição desde o início do programa, em 2022. Tatiana dos Santos Moura, mãe da Gabriele, de 17 anos, veio com o marido e o filho de Sarandi, no Noroeste, para buscar a filha e não via a hora de reencontrá-la.
No começo foi bem difícil, né? Porque nunca fiquei longe, né, dela. Mas, assim, foi uma experiência muito boa para ela, né? O crescimento dela, ela mudou muito.
assim, muitas coisas a gente viu que ela, né, mudou para melhor, ela tem outra cabeça, foi bom assim, porque ela nunca ficou longe da gente, né, e ela ver ela sendo independente, para mim que sou mãe, é maravilhoso, né.
Para a Gabriele, a experiência foi realmente transformadora.
Antes da gente ir, né, a gente nunca sabe o que tá esperando a gente do outro lado. Então a gente vai tendo um pouco de noção, mas quando a gente chega é algo totalmente diferente. Eu aprendi a ser uma pessoa mais paciente, mais comunicativa. Eu acho que o que mais me incentivou foi a minha família, né, e assim, a saudade deles foi muito grande, mas assim, eu aprendi a ser paciente, a lembrar que tudo vale a pena, né, e assim, foi uma experiência incrível. Nunca vou esquecer.
Para intercambista Sara Lúcia Oliveira Silva, de Atalaia, no noroeste do estado, a saudade foi imensa.
Eu tô muito feliz, eu tava com bastante saudade da minha família, dos meus amigos, da minha casa, dos costumes, da cultura, de tudo aqui. Eu gostei muito, a experiência foi muito boa, aproveitei muito, tive momentos muito especiais que eu vou guardar pra sempre, mas eu tô bem ansiosa, tô bem feliz que eu tô de volta.
A mãe de Sara, Cristiane André Oliveira, se emocionou mesmo antes da filha chegar.
Muito ansiosa, esperando, sem saber exatamente como vai ser, né? A gente imagina que ela tenha amadurecido muito, mas continua a mesma essência. Mas é importante a experiência que ela vai trazer. A gente está bem ansioso para conhecer essa nova fase, né?
Neste fim de semana, outros 112 alunos já desembarcaram vindos da Irlanda. 30 no sábado e 82 no domingo, enquanto outros 29 devem chegar em Curitiba nesta segunda-feira à noite. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Recentemente, o agronegócio brasileiro sofreu com a devolução de navios que seguiam para a China devido à possível presença das chamadas pragas quarentenárias. Segundo ressalta o Ministério da Agricultura e Pecuária, estas pragas são organismos, sejam eles insetos, fungos, bactérias, vírus ou plantas daninhas, de alto risco econômico. Elas ameaçam a sanidade vegetal e limitam exportações. Por esta razão, são objeto de controle oficial, seja no emprego de medidas voltadas à prevenção de entrada no país, ou caso presente em determinada área, na forma de medidas fitossanitárias para viabilizar a erradicação e o controle no intuito de evitar a dispersão. O engenheiro agrônomo, mestre e doutor Mauro Rizardi, que é professor do curso de agronomia da Universidade de Passo Fundo, UPF, no estado do Rio Grande do Sul, detalha a dimensão do problema.
Representa hoje um dos principais gargalos logísticos e financeiros, né, para o agronegócio. Se a gente considerar que essas pragas, elas não existem no país, no caso de exportação, ou mesmo aqueles, no caso do próprio Brasil, algumas situações, não existem algumas pragas aqui, toda e qualquer circulação dessas pragas pode impactar significativamente na questão financeira e na questão também da receptividade do produto a ser exportado. Se nós consideramos o Brasil hoje, com os patamares de produtividade que tem, essa questão passa a ser uma questão de soberania econômica. Lembrando sempre que as pragas quarentenárias, elas podem impactar na balança comercial brasileira.
Mauro Rizardi destaca ações como o manejo outonal para avançar neste combate às pragas quarentenárias.
Quando eu vou estabelecer, por exemplo, uma cultura da soja, e se eu tiver feito bom manejo antecipado, eu terei uma menor infestação de plantas daninhas próximo à colheita da semeadura da cultura, e também plantas em menor infestação, tornando assim o controle mais fácil. Então, o controle pós-colheita, ele passa a ser uma estratégia inicial, ou primeira estratégia, primeira ferramenta que eu devo utilizar, como uma barreira para segurar, né, a qualidade do produto colhido. Outro ponto importante que o manejo outonal, ele passa a ser uma estratégia eficiente, nós temos uma série de espécies daninhas, ou mesmo restos de cura, que nós denominamos comumente plantas voluntárias ou tiveras, que serve como ponte verde, ou seja, serve de hospedeiros a pragas e a doenças.
A Corteva, empresa global do setor agrícola, e a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, com apoio do professor Mauro Rizardi, produziram uma cartilha com informações sobre pragas quarentenárias e opções de manejo. O material foi lançado com o objetivo de blindar a produtividade nacional e garantir a fluidez do comércio exterior. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Investe Paraná deu mais um passo na consolidação da marca coletiva Somos Mata Atlântica, iniciativa inédita no Brasil, voltada à integração de produtos regionais, serviços e turismo. Representantes do setor público, empreendedores, produtores locais e instituições parceiras participaram em Morretes da primeira reunião do grupo de trabalho responsável pela elaboração do regulamento de uso da marca. Durante o encontro foram debatidos critérios relacionados a qualidade dos produtos e serviços, sustentabilidade, identidade territorial, formas de adesão e governança da iniciativa. Segundo o gerente de desenvolvimento econômico da Investe Paraná, Bruno Banzato, a proposta é inovadora ao reunir diferentes cadeias produtivas e o turismo em uma mesma estratégia de valorização regional.
Essa é a primeira marca coletiva que vai unir turismo e produto dentro do mesmo território. Então, essa integração é a grande inovação dessa marca coletiva. É também um trabalho que a Invest vem desenvolvendo, se especializando, a partir de uma demanda da própria comunidade. Então, a comunidade nos trouxe, precisava de uma inovação no processo de desenvolvimento, um associativismo. E a gente trouxe essa experiência, a gente propôs esse desafio aqui para os empreendedores, para os produtores, para os líderes aqui da região.
A futura gestão da marca ficará sob responsabilidade da Adetur Litoral. Para a gestora executiva da entidade, Patrícia Assis, a iniciativa contribuirá para fortalecer a identidade local, gerar renda e valorizar o patrimônio cultural dos municípios envolvidos.
A marca coletiva ela é uma consolidação de um trabalho de construção coletiva que visa justamente não só o escoamento desses produtos, mas a valorização do patrimônio e da cultura local, sejam eles produtos turísticos ou os produtos da cadeia de valor, que são esses produtos que a gente está trabalhando, mandioca, jussara, cupunha, enfim, né, e frutos sazonais. Para nós é uma grande alegria trabalhar esses produtos, né, porque só como uma consolidação e uma marca que leva o nome do bioma, para mostrar que dentro da floresta existem pessoas e essas pessoas, para manter a floresta de pé, também precisam de investimentos nos seus negócios locais, porque são negócios de impacto e impacto positivo para o território.
A marca Somos Mata Atlântica é o resultado das ações do programa Vocações Regionais Sustentáveis nos municípios de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. O projeto é desenvolvido pela Investe Paraná em parceria com a Unespar e a UFPR, com financiamento da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior por meio do Fundo Paraná. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
750 mil contratações em 4 meses. Esse é o volume de admissões registrado no Paraná entre janeiro e abril deste ano, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O estado ocupa a 4ª posição nacional, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. O secretário estadual do Trabalho, William Porfírio, fala sobre os números no estado.
Esses números não acontecem por acaso. Eles refletem um trabalho permanente do governo do estado para aproximar quem quer trabalhar de quem quer contratar, investindo pesado em qualificação profissional e na intermediação de mão de obra.
Descontados os 692 mil desligamentos, o saldo do quadrimestre chegou a 58.863 novos empregos com carteira assinada. O resultado alcançou 291 municípios paranaenses, 73% das cidades. Curitiba liderou em volume absoluto com 14.456 vagas criadas. Maringá, em segundo, com 3.048, seguida por Londrina, com 3.026. Entre as cidades menores, Itambaracá, no norte do Paraná, registrou a maior expansão proporcional. 122 vagas abertas representaram um crescimento de 22,2% no estoque local. Por setor, serviços lideraram com 32.905 vagas, seguidos por indústria com 13.212, construção civil com 8.831, comércio com 2.722 vagas e agropecuária com 1.188. O estoque total de trabalhadores formais no Paraná chegou a 3,29 milhões de pessoas, conforme o CAGED. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O mês de maio registrou chuva acima da média na maioria das estações meteorológicas do CIMEPAR. Além disso, a temperatura média ficou abaixo da média histórica, reflexo da redução nas temperaturas máximas, impactadas por vários dias de céu encoberto e presença de massas de ar frio. As temperaturas mais altas foram registradas na primeira semana em todas as estações do CIMEPAR, sendo a mais alta em Capanema às 3 da tarde do dia 1º, 34,6 graus. Já as temperaturas mais baixas também foram as menores do ano até o momento e registradas entre os dias 11 e 13, datas em que também houve geada em cidades da metade sul do estado e chuva congelada em General Carneiro. A temperatura mais baixa foi menos 2,4 graus às 7 da manhã do dia 11, no distrito de Entre Rios, em Guarapuava.